Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, então, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal, na Rádio Cidade. Começando por aqui o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. Prefeito Clairto Carbone, vice-prefeito Valdir Machado Soares. E no programa de hoje, então, estaremos trazendo uma entrevista feita com a secretária de Assistência Social, a Luísa Silva Bart, diretamente do bairro Renascer. E hoje acontece uma grande mobilização, uma ação de revitalização do bairro. E ontem tivemos lá entrevistando a secretária Luísa, já que iniciou os trabalhos há alguns dias naquele bairro. Também estaremos entrevistando alguns moradores que ontem deram o seu depoimento e hoje estão acompanhando lá todas as ações no bairro, né? Também estaremos conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, muitas informações importantes aos nossos agricultores. E estaremos também trazendo a entrevista com a nossa secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Irineia Corlena, falando sobre a formação continuada dos professores que aconteceu nessa semana. E com ela também estará conversando a Dayana Pasquale, que é coordenadora pedagógica da FAI Faculdades de Itapiranga. E também a Ângela Pereira do Sicredi, que são ligadas ao programa União Faz a Vida, que estão então assessorando nessa parte da formação continuada dos professores. Também estaremos trazendo aí para vocês a programação oficial dos 62 anos do município de Tenente Portela, então, que acontece agora no mês de agosto. Então estaremos hoje anunciando toda a programação para você, nossa comunidade portelense, poder prestigiar todos os nossos eventos. E ainda estaremos trazendo demais avisos e comunicados de importância para nossa comunidade. E agora então vamos passar para a entrevista com a secretária Luísa e também depoimento de alguns moradores do bairro Renascer.
Bom, então estamos aqui no bairro Renascer e nós estamos aqui acompanhados da secretária de Assistência Social, a Luísa. Primeiramente, Luísa, bem-vinda ao nosso programa.
Obrigado, Regis. Obrigado mais uma vez pelo espaço que a gente ocupa sempre que a gente precisa e é necessário para apresentar os projetos que a Secretaria vem desenvolvendo dentro da administração pública. E é com grande alegria que a gente desenvolve com muito carinho e amor esses projetos, sempre voltado na área social, né? Mas também sempre primando, né, pela saúde pública, que é o que nós estamos hoje também planejando aqui dentro do bairro Renascer.
Pois então, vamos explicar para a nossa comunidade o que está sendo feito, o que vai ser feito. Hoje né, estamos gravando nessa sexta-feira, já foram feitas várias ações. E no sábado, no dia que o programa estará indo ao ar, estará sendo feita também mais uma mobilização. Então vamos fazer um histórico do que está acontecendo aqui no bairro Renascer.
Podemos começar, e essa ideia surgiu, na verdade, numa roda de amigos, onde a gente planejava dentro da secretaria ações voltadas para o nosso município, para os bairros, para aquelas pessoas com vulnerabilidade social. E também planejar, e aqui é o primeiro passo, né, Regis? A gente pegou esse bairro pelo fato de justamente ser um bairro menor para ver e dar andamento para os próximos projetos dentro da secretaria. O prefeito Carbone nos incumbiu sempre dessas demandas, se envolver bastante, né, que é o que a nossa secretaria faz, assistência social, mas também a gente conta com a parceria das demais secretarias, tanto da Secretaria da Saúde, né, podemos agradecer sempre o pessoal lá da Secretaria de Serviços Urbanos e também a Secretaria de Obras, Desenvolvimento Rural e também Ambiental, ou Departamento do Meio Ambiente. Por que que isso dá resultado? Porque quando vários segmentos se encontram, né, a gente consegue fazer com que as coisas se realizem. E além disso, Regis, é bem importante também que o comércio, né, que as pessoas que se envolveram também, entidades como o Rotary, que vai nos ajudar aqui a fazer essa ação social, isso sempre é bem-vindo, né? A gente vai nominar bem certinho os nomes das pessoas que estão se envolvendo, mas isso aqui, que se diga de passagem, é o primeiro passo, é a primeira ação que a nossa administração vem fazendo dentro do município, de muitas outras que vão ter com certeza.
Bem, já foi feito um mutirão de limpeza, já dias atrás, né, com as duas secretarias, né, assistência social, serviços urbanos, desenvolvimento rural, os moradores. Hoje, nessa sexta, está sendo feita também uma pintura nos postes e nos cordões, que a gente está vendo aqui, vários moradores mobilizados. E nesse sábado, então, é o dia D, né, de mobilização aqui. Como é que vai acontecer o processo no sábado?
Bom, primeiramente a gente gostaria de agradecer a empresa Sicredi, né, o Banco Sicredi, pela doação de tintas, que quando a gente levou o projeto até eles ficaram entusiasmados e logo em seguida nos deram uma resposta que iriam aceitar o desafio, porque dentro da empresa Sicredi eles têm o dia do cooperativismo. Na verdade, além do dia D, pode ser o dia C, né? Que é o dia do cooperativismo.
Foi comemorado esse mês de julho, né?
O dia do cooperativismo é comemorado na empresa Sicredi e para todos o dia 1º de julho, né? Mas essas ações a gente se envolveu, como nós não pudemos desenvolver ela no dia 1º, ainda vale dentro do mês de julho. E o Sicredi está sendo o nosso parceiro, né? Amanhã vai vir mais ou menos umas 20 pessoas, 20 colaboradores lá do Sicredi ajudar a pintar o bairro aqui. Nós vamos fazer essa ação amanhã, a gente pretende pintar, são 16 casas aqui que tem que ser pintadas, que não tem pintura, né? O bairro ele tem 20 moradias, 4 somente tem pintura, para tu ter uma ideia. Então a gente agradece desde já a parceria deles, né, pelo envolvimento no nosso município e o envolvimento também dessas ações, que além de ser um envolvimento social, mas é aquele prazer que você tem de vir ajudar o próximo, né? E é isso que nós estamos fazendo e a gente desde já agradece o Sicredi por isso.
E acho que dá para destacar também, bom, a ação está acontecendo no sábado, começou pela manhã, né, 8h30, o pessoal se mobilizou. Agora o programa está indo ao ar ao meio-dia e se as pessoas que estão em casa acompanhando o programa quiserem ajudar de tarde, podem, né, Luiz?
Ah, com certeza, né? A gente espera terminar até o meio-dia, mas com certeza 16 casas não tem como nós pintar até o meio-dia. Então essa ação ela vai ser voltada também pela parte da tarde. E importante frisar bem, Regis, para a comunidade, é que os moradores aqui do bairro, eles estão ajudando na limpeza, eles estão tendo um plus para ter as suas casinhas pintadas, porque não tem condição de ter uma pintura. Né? E isso para eles é um sonho de tu ver a casa limpa, organizada. A gente gostaria também de agradecer a Luciana por nos ajudar também a montar os modelos aí das lixeiras. A gente organizou lixeiras aqui para o bairro que não tínhamos. Então a gente está fazendo esse trabalho social de conscientizar as crianças a pôr. Até há pouco tempo, a gente está aqui no bairro gravando essa entrevista, mas até há pouco tempo a gente viu as crianças colocando o lixo, né, aonde é o lixo correto, que é o lixo seco, o lixo úmido, né?
Então, já estão com a ação de separação, né?
É isso, tu tem que envolver as nossas crianças hoje para nós ter frutos também amanhã.
São várias ações, né? Essa ação de limpeza, em mutirão, a pintura, isso é motivacional também,
isso,
né?
Isso deu um ânimo nos moradores aqui, porque o bairro aqui é um bairro onde muitas pessoas dependem do recolhimento de papel, de material reciclável.
Essas humildes, né?
Isso. Essa renda que eles têm não é uma renda suficiente para você ter uma organização de uma casa bem bonita, né?
Com certeza, então, a gente sabe disso, como o custo de vida já é alto, né?
O custo de vida é um pouco mais alto. Então, o que a administração está oferecendo, o que as entidades no município estão oferecendo, sendo para essas pessoas, para eles é como se fosse cair do céu. E eles estão motivados a nos ajudar. Tanto é que no dia, a gente está mexendo no bairro faz 20 dias. Nós Primeiramente, a gente conscientizou os moradores, fez um estudo social de cada um para apresentar para a empresa Sicredi dentro do projeto, mas a gente começou a limpar o bairro, a organizar, a colocamos britas na frente das casas para evitar, porque é bastante o barro, né? Então, há muitas residências, até a entrada é só o barro. Então, e eu repito aqui, é a primeira ação de muitas que nós vamos desenvolver.
Em outros locais da cidade também.
Tem muita gente me pedindo, mas Luísa, e o meu bairro? Calma, a gente vai desenvolver uma ação de cada vez, né? Primeiro aqui, a gente vai produzir em outros locais também. E esse é o nosso papel do administrador público, é fazer esse tipo de ação, onde envolve toda a administração pública. Porque os frutos quem colhe são as pessoas. Isso que é vantajoso para nós. É bom você ver um sorriso na frente de um filho, de um pai que tá, que o filho diz, pai, como a minha casa vai ficar bonita. Então isso para nós é muito gratificante. Além do trabalho, claro, que eu repito que nós, é nosso dever de fazer, mas esse trabalho que nós estamos fazendo, nós devemos a uma equipe maravilhosa da secretaria que construiu. Sem eles a gente não ia construir e levar até as entidades para que nós conseguíssemos...
As parcerias, né?
Conseguíssemos parceria, sabe? Então isso é gratificante para nós.
E depois, é claro, as pessoas elas podem manter, né? Então elas podem plantar flor, e ir incrementando, né? Cada mês, cada semana, e fazendo alguma coisa diferente para melhorar a sua qualidade de vida, né?
É importante ressaltar, Regis, que essas demandas, elas a gente vai fazer agora, mas o trabalho vai continuar. O trabalho de fiscalizar aqui o bairro, de vir fazer o estudo social, de sempre estar agindo nos bairros, sempre estar agindo com as pessoas e as comunidades que mais precisam, né? A gente sabe que é chato às vezes chegar na tua casa e dizer, ó, fulano, coloca o lixo no lixo. Mas isso a gente tem que trabalhar. É o nosso papel e as pessoas têm que entender que é esse o nosso papel, sabe? Então isso para nós é muito bom, né? E a gente espera desenvolver esse trabalho primeiramente e também em outros locais aí que sejam bem-vindos na nossa comunidade e desejar que amanhã seja um dia perfeito, que não chova, que a gente possa fazer isso, né? E chegar de tarde e dizer, bah, realmente a gente conseguiu com a ajuda de muitas pessoas, e que eu repito aqui que amanhã quem quiser vir ainda dá tempo, a gente vai estar aqui organizando, né? E fazendo, mas e dizer que esse trabalho ele tem que dar continuidade, e essa fiscalização tem que existir sempre e não só agora nessas coisas, nesses eventos que nós estamos organizando.
É muito importante então a participação da comunidade na manutenção também, na conservação das nossas ruas, os locais, os bairros que a gente mora, né? Isso parte também de cada um. Claro, o poder público faz a sua parte, como a gente público, né, de mobilizar e conseguir recursos, mas a participação das pessoas, da comunidade é fundamental.
Ah, com certeza, né, Regis? Isso é uma questão de saúde pública, tu ter, saber separar o teu lixo, saber que as pessoas que dependem do material reciclável podem sobreviver vendendo aquele produto que você realmente separou de forma correta. Então, isso para quem recolhe o material, para quem... A gente constrói um mundo melhor. Tanto é que o nome do nosso projeto aqui é Meu Bairro Bonito e Feliz. Porque não deixa de ser o bairro ficar bonito e a felicidade vem de cada um que constrói. Então isso é fato, né? Que você vê que as crianças também estão todas empolgadas, moradores não empolgados, então já é uma felicidade para nós e com certeza para eles melhor ainda, né?
E nós vamos conversar com alguns moradores, algumas crianças aqui do bairro também. Obrigado à secretária Luísa. Vamos agora então ver algumas pessoas aí para a gente conversar. Vamos conversar aqui então com a Dona Tereza, moradora aqui do bairro Renascer. Dona Tereza, aí, o que a senhora está aguardando então aí para a pintura da sua casa? Como é que está a sua ansiedade, sua expectativa?
Para mim, tá bom. Tá bem aqui, tá bonito, tá ficando cada vez mais bonito.
E a senhora vai botar flor também na frente da sua casa?
Vou botar aqui flor.
E nesse sábado a senhora vai estar trabalhando junto?
Tô trabalhando junto.
É. Vai ajudar a pintar, vai ajudar a plantar flor, o que a senhora vai fazer?
Vou ajudar a plantar flor, pintar eu não sou muito...
E a senhora vai ajudar os outros vizinhos também a fazer isso?
Sim, vou ajudar todos os meus vizinhos que nem ajudam.
Isso aí, é todo mundo junto trabalhando, né?
É todo mundo trabalhando junto.
Então tá, parabéns, Dona Tereza, vamos ajudar também todo mundo aqui. E que cor que a senhora quer que pinte sua casa aí?
Mas olha, uma cor meio escura que eu quero. É escura.
Então vamos escolher a cor aí, vamos pintar a casa da Ana Tereza. Parabéns, Ana Tereza, então.
Obrigada.
E aqui nós vamos agora conversar com o Emerson Winter, também morador aqui do bairro Renascer, e também está aí entusiasmado pelo projeto aí de pintura e revitalização do bairro.
Sim, isso é muito bom, né? Fica viável, né, para as pessoas verem, né, o local, né, que está sendo limpado. E é bom, né? O projeto está se andando.
E quantas pessoas moram na tua casa aí?
Em casa são 9 pessoas.
E aí estão todo mundo ansioso aí para ver a casa pintada?
Claro, isso daí é bom, né? Fica bom.
E qual a tua atividade profissional aqui? Trabalha em quê?
Trabalho em reciclagem. Nós fizemos reciclagem na cidade.
Isso aí, é mais um morador aqui do bairro que vai ser beneficiado pelas ações aí. E tem uma preferência de cor da casa aí?
Tem, um lilás.
Esse tom aí de roxo, lilás, violeta, cor de vinho, coisa assim?
Sim, é.
Legal. Esse foi a pedido teu ou é pedido da família aí?
Pedido da mulher, da esposa. Tá certo.
Tá certo. E aí depois aí plantar flor também, volta a casa, deixa a casa mais bonita também.
Sim, isso fica muito bom, né? Daí, até para as pessoas que vêm no bairro visitar, né? Isso é um cartão de visita, né? Tudo muda, né?
Receber também os amigos, os familiares também, né?
Fica bom, né? Todo mundo tá gostando, achando ótimo, né?
E vai ajudar também os vizinhos aí nesse trabalho aí.
Sim, tem que ajudar. Amanhã vamos se ajudar todo mundo.
Tá certo, obrigado, Emerson. Aqui nós vamos conversar então com o seu Valdomiro, também morador aqui do bairro Renascer. E também está, inclusive, nessa sexta aqui já está ajudando a pintar os cordões, os postes aí, né, seu Valdomiro? Como é que tá a sua expectativa aí para esse projeto aí que tá embelezando o seu bairro aqui?
Para mim tá de bom tamanho.
O senhor trabalha em que atividade?
Eu trabalho no negócio setor de calçamento. Tô ajudando, hein?
E ajudando o bairro então também. Tá ajudando todos os vizinhos também, né?
É, a maioria todos estão ajudando.
A sua casa já é pintada?
Não.
E nesse sábado então nós vamos fazer a pintura da sua moradia aí. Como é que tá a expectativa aí para ver sua casa pintada?
É, estamos esperando com alegria, né? Tomara que conseguimos.
Quem mora na sua residência?
É, mora eu, a esposa e a filha. E o Giro.
Isso aí, 4 pessoas dentro da família então aí. E o pessoal já ajeitou a casa, tudo, vamos plantar flor também, vamos fazer?
É, vamos tentando, temos fazendo, né? Tentando deixar para o melhor, mais bonito.
É isso aí, né? O bairro bonito também dá mais autoestima para as pessoas, né?
Sim.
E então, parabéns pelo o senhor também aí, tá ajudando bastante. E nesse sábado aí, então, tá com a mão na massa, terminando de pintar a casa do senhor e quem sabe, se der tempo, ajudar os vizinhos também.
Sim. Tema pronto para isso aí.
Tá certo, seu Valdomiro. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Parabéns, então, pelo seu trabalho e também pela sua iniciativa aí.
E agora, então, nós vamos conversar com o vice-prefeito, o senhor Valdir Machado Soares, está aqui conosco. Então, Valdir, boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Saudar a todos que estão participando do programa de hoje. Saudar a comunidade Tenente Portela, ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade. E dizer da satisfação de mais uma vez estarmos aqui, falar alguns assuntos importantes para a administração municipal e que dizem respeito à nossa comunidade. E retomar um assunto que nós temos falado em todos os programas e que tem se divulgado, que é as reuniões, os encontros que temos feito para a elaboração do plano plurianual. E nós devemos encerrar então o roteiro essa semana. O roteiro começamos lá no mês de maio, né, estendeu o mês de junho e finalizando o mês de julho aí. Então, nessa semana nós teremos as últimas reuniões, né, na terça-feira, dia 25, a partir das 14 horas, 2 horas da tarde, comunidade Alto Cordeiro de Farias. Na quinta-feira, dia 27, também 14 horas, comunidade Gamelinhas. E o fechamento, né, se dará na quarta-feira, então, na cidade, no dia 26, que é quarta-feira, às 19 horas, no Centro Cultural. É onde estamos convidando as entidades, público da cidade, o pessoal que ainda não pôde participar no seu bairro pode vir, né, para que a gente então feche esse roteiro de reuniões, onde estamos levantando da comunidade muitas sugestões importantes para o planejamento do município para os próximos 4 anos.
Então, foram, né, Valdir, encaminhados, estão sendo encaminhados ofícios, convites para entidades, para conselhos, para órgãos representativos na sociedade, né, que compõem a sociedade, para estarem presentes. É muito importante, né?
As comunidades todas, Regis, nós contamos com a colaboração dos agentes comunitários de saúde, que ajudaram a divulgação, os programas de rádio, que a gente divulgava semanalmente os roteiros da semana. Né? E agora, essa do dia 26, que é quarta-feira à noite no Centro Cultural, né, direcionado aí para as entidades do município, nós estamos convidando também através dos meios de comunicação, mas também convite, né, que está sendo feito pela administração municipal, porque é importante ouvirmos todos os segmentos da comunidade nesse importante debate para a elaboração do nosso plano plurianual, plano que vai direcionar, né, as ações e os projetos para os próximos 4 anos. E a gente tem dito sempre nos encontros que nós vamos, mesmo assim, continuar planejando 4 anos, replanejando ações que possam já ter sido executadas e que a gente planeje novas ações para os próximos anos. Então, esse é o convite feito. Outro assunto, Regis, que queremos trazer para a nossa comunidade, são 2 editais que estão abertas as inscrições para os agricultores. O primeiro diz respeito ao serviço de máquinas agrícolas prestados nas propriedades rurais, voltados para produção de leite e produção de alimentos, que através de termo de cooperação será prestado nos próximos 12 meses pela Associação Círculo de Máquinas. Então, as inscrições começaram na semana que passou, né, e continuam, né, o acordo que temos com a Associação Círculo de Máquinas, né, por todo o período de execução do projeto. Então, o pessoal pode vir a semana que vem, pode vir lá no próximo mês, ou nos meses seguintes, dependendo do período que ele necessita e que ele pretende utilizar esse serviço de máquina lá do seu vizinho, do prestador de serviço. Então, está aberta a inscrição, mas não demanda, não tem um prazo. Quer dizer, quando perdurar o contrato de prestação de serviço no próximo ano, estão abertas essas inscrições. Para isso, o agricultor deve vir até a Secretaria de Desenvolvimento Rural, ali em frente à Brigada Militar, trazendo consigo o seu bloco de produtor rural, com a revisão do último ano, do último período. Né? Ele lembrar, né, que o serviço subsidiado de máquinas é voltado para a produção de leite, para a produção de alimentos, né? Não deve possuir débitos com o município. Aqueles que estão em débito não acessarão esse benefício. E também lembrar que apenas uma inscrição por unidade familiar, exceto, né, quando existir jovem residindo e trabalhando na propriedade. Então, com uma forma de estimular e de apoiar os jovens que permanecem lá no meio rural, né, mesmo que aquela família pode fazer uma inscrição, se beneficiar, e esse jovem pode também contar com esse apoio desse programa quando ele estiver residindo lá e trabalhando na propriedade. Então, exceção. E essas inscrições estão abertas permanentemente, então, na secretaria. Não tem um período para o agricultor, para a família vir fazer a sua inscrição. Um outro programa que continua, e esse sim tem um prazo para findar as inscrições, é a prestação de serviço com máquinas terceirizadas nas propriedades, né, que é subsidiado aí pelo programa Propriedade Limpa. Essas inscrições também tiveram início na última semana e continuam na próxima semana até o dia 28 de julho, na sexta-feira. Né? E para isso, os agricultores que interessam nesse serviço de máquinas deverão trazer consigo para a inscrição também, além de documentos, o bloco de produtor rural com a revisão do último período, não deve possuir débitos com o município, estar residindo na propriedade ou próximo e trabalhar na propriedade, né? Também apenas uma inscrição por unidade familiar, né? E lembrando que, né, após as inscrições que encerram no dia 28, no dia 2 de agosto já tem uma reunião marcada, às 14h, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que vai fazer análise de todos os inscritos que se enquadrarem nessas regras, e aqueles que se enquadrarem, então, deverão retornar à secretaria para retirarem o boleto de pagamento dos 50% referente à hora máquina que o município licitou. Né? E tem um outro item que o Conselho também estipulou, caso exceda, ultrapasse o número de horas máquinas que o município está disponibilizando com o que os agricultores solicitaram, né, nós, né, por definição do Conselho de Desenvolvimento Rural, faremos, a secretaria fará o sorteio público entre os inscritos para determinar, então, quem serão os beneficiários desse projeto. Então, mais esse aviso, continua durante essa semana as inscrições. Nós queremos também aqui nos reportar sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Nosso conselho ele é composto por representantes das comunidades rurais, comunidades indígenas, setores indígenas e das entidades do município ligadas ao setor rural que tem algum trabalho. Nós estamos até renovando e pedindo às pessoas, às comunidades que porventura um integrante ou outro do conselho não está mais atuando ou não reside mais na localidade ou a própria entidade, então foi dada oportunidade para o pessoal renovar. Está saindo aí um novo edital então de eleição no dia 2.
As comunidades se reúnam, reúnem e discutam,
Então foi dada essa oportunidade, o pessoal trazer, dizendo, olha, estamos renovando. A maioria já fez isso, nos últimos dias. No dia 2, então, após as comunidades terem enviado aí os seus representantes, alguns permanecem, a comunidade mesmo tem dito, não, vai continuar as pessoas, aquelas que já nos representavam, mas no dia 2. Quando o conselho vai estar reunindo para discutir alguns assuntos que dizem respeito aos programas do município, vai estar também dia 2 de agosto, pela parte da tarde, vai estar ocorrendo a eleição do conselho para os próximos 2 anos. Já também expirou o prazo da gestão que vinha comandando o conselho, e dizer que é de fundamental importância a participação dos conselheiros, é de fundamental importância que as comunidades, as entidades tenham lá bem claro quem são seus representantes e que o pessoal disponibilize aquele tempo. São vários conselhos que nós temos no município, independente do conselho que você participa, que você representa a tua comunidade, a tua entidade, a participação de vocês é fundamental quando discutimos qualquer assunto que diga respeito àquela área. Então, aos da agricultura, integrantes do Conselho de Desenvolvimento Rural, dia 2, então, a eleição, que vocês estejam lá conosco para a gente eleger essa nova diretoria e poder discutir programas que são importantes. Os programas só vão andar e vão ter o acompanhamento público quando o conselho for atuante e participar. Então, nosso convite a vocês que venham, que façam isso que a gente tem nos colocado à disposição. Regis, esses eram os assuntos que nós tínhamos hoje, especialmente esses ligados a nossas comunidades rurais, aos nossos agricultores. Agradecer a todos vocês que acompanham esse programa aos sábados, e dizer que estamos à disposição. É isso que temos feito, junto com o prefeito Carbone, junto com nossos secretários, nossos funcionários, de nos colocar à disposição da comunidade, para ouvi-los, para encaminhar questões que digam respeito a cada um, a cada uma de vocês. Então, desejar uma boa tarde, um bom fim de semana a todos.
Tá certo, vice-prefeito Valdir Machado Soares, obrigado pela sua participação.
E nós vamos conversar então agora com a secretária de Educação, Cultura e Desporto do município de Portela, a professora Irineia Corlena. Primeiramente, boa tarde, secretária, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade.
Esta semana, os alunos da ensino municipal já entraram em férias, mas os professores estão em atividades. A formação continuada, que já é dentro do calendário, já estava estipulado. Então, na semana tivemos várias atividades, secretária?
Isso, Regis. Para nós darmos continuidade à formação dos professores, então, os nossos professores, na quarta à tarde, no Centro Cultural, tiveram uma formação sobre a nota fiscal gaúcha. E ontem, na verdade, o dia todo, estivemos na formação continuada dos professores com a Universidade da FAI e em parceria do programa União Faz a Vida.
Quais foram as atividades desenvolvidas na sexta-feira ontem, secretária?
Regis, nós recebemos o município de Derrubadas com os professores municipais de lá, que este ano então foi, em virtude do ano passado nós estarmos participando lá desta formação, este ano seria então em Tenente Portela, onde recebemos então Derrubadas e também todos os nossos professores. Bom, a formação continuada, ela na verdade veio trabalhar com todos os professores em forma de oficinas, onde os professores eles foram separados por educação infantil, por anos iniciais, pela oficina de matemática e ciências, oficina de português e espanhol, História, Geografia e Educação Física. Foram trabalhadas 7 oficinas, onde os profissionais da FAI vieram trabalhar com os nossos professores, né, com experiências, oficina de música, desenvolvimento e aprendizagem, várias metodologias e alternativas que venham subsidiar e que venham incentivar os nossos professores para trabalhar com os nossos alunos no dia a dia.
É, secretária, né? Então nós estamos aqui também já com a Daiana Pasquale, que é a coordenadora pedagógica da FAI, parceira, então, como a própria secretária informou, dentro do programa União Faz a Vida. Primeiramente, né, Daiana, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a todos os ouvintes. Para a FAI é uma alegria muito grande participar dessa formação pedagógica, como a secretária Irineia falou. Já fizemos ela, né, na segunda edição, ano passado em Derrubadas, esse ano aqui em Tenente Portela, com profissionais muito bem capacitados, que vêm trazer aí uma reflexão sobre o fazer pedagógico, sobre o nosso trabalho do dia a dia, esses profissionais que estão na ponta, nas escolas, trabalhando com os alunos e tentando compreender, né, essa nova geração que temos hoje nas nossas escolas.
Professor ensina, né, educa as crianças, mas eles têm que estar sempre em constante aprendizado, justamente como a Daiana falou agora, né, a evolução, a modernidade, as tecnologias, o estilo de vida é diferente, e as crianças também vão se modificando, seus comportamentos, suas atitudes, as formas de pensar e de agir, e os professores também têm que estar sempre à frente disso, né?
Com certeza, sempre em busca de novas oportunidades, novas possibilidades, repensando o seu fazer pedagógico, porque somos constantemente desafiados, né?
E a faculdade, então, ela tem essa parte de trazer os professores, né, para fazer as atividades, é dentro do programa União Faz a Vida, que trabalha também a formação de professores, mas trabalha muitas outras atividades no município aqui, né? Na parceria também dá para se falar um pouco sobre isso?
Sim, com certeza. Olha, a formação continuada é uma das atividades, como você falou, desenvolvida no programa União Faz a Vida. A gente assessora em torno de 60 projetos, né, em Tenente Portela e mais de 50 em Derrubadas, trabalhando especialmente aí na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, com professores de todas as áreas. São projetos maravilhosos que levam em consideração a realidade do aluno e também que buscam informações junto à comunidade, né? Então, sempre em contato com o comércio, com a Secretaria de Educação, com os setores da Prefeitura Municipal, buscando informações e também aliados, parceiros nesse trabalho educacional.
O programa também desenvolve, aliás, auxilia, enfim, dá suporte às cooperativas escolares, né, também?
Sim, temos no município de Tenente Portela 3 cooperativas escolares, né? Uma na Escola Marcílio Dias, outra na Ayrton Senna e a outra na Arcelino Soares Bueno. Então, são 3 cooperativas que vêm desde o ano passado desenvolvendo um trabalho também cooperativo e de cidadania, né? Desenvolvem projetos de aprendizagem, onde o objetivo é justamente alinhar todas as disciplinas num trabalho interdisciplinar.
Secretária Irineia, bom, nessa semana, então, os professores não tiveram o seu recesso, né? Nas próximas semanas eles estarão, então, em recesso. Tem mais alguma atividade? Dentro da formação ainda, os professores têm mais atividades programadas para durante o ano?
Sim, Regis, nós temos programações organizadas durante o ano, né? Mas agora, essa semana, então, com a semana de formações dos professores, de formação continuada com os professores, semana que vem eles estarão em recesso, né? Uma semana de férias, na verdade, retornando no dia 1º, né, de agosto. E aí, dando uma folguinha para eles, com certeza, repensando no planejamento deles, né? Porque hoje, na verdade, com as oficinas, com essa formação continuada que aconteceu, houve bastante troca de informações, né? Então, isso é muito legal, onde a gente vê que a gente se trabalha e se constrói junto, né? Então, porque a responsabilidade da educação, ela não é de uma pessoa só, né? Ela é de todos. Então, a gente trabalhou, com certeza, nesse intuito ontem com todos os professores.
Daiane, então, aqui da coordenadora da FAI, Faculdades, mais alguma informação para trazer para a nossa comunidade?
Eu acredito, Regis, que agradecer pela confiança no trabalho da instituição. Fizemos isso com muita responsabilidade, com muita dedicação, e é um desafio muito grande. Pensar a cada ano essa formação pedagógica com profissionais diferentes, com abordagens diferentes, e a gente comprou esse desafio. Né? Esperamos que realmente os professores que se envolveram na formação tenham gostado e pensado essas novas possibilidades de atuação em sala de aula.
Muito obrigado, então, a Dayana. Nossa secretária Irene também tem mais alguma informação para a nossa comunidade?
Primeiramente, quero agradecer à administração pelo apoio, né? Também à FAI, faculdades, os professores, a coordenadora, a Dayana, e também a assistente, a Ângela, né? Que é pelo Sicred. Agradecer pelo apoio, que não é de hoje que a gente vem trabalhando, né, Dayana? Também tem os projetos onde a gente passa o ano assessorando os nossos professores em busca de melhor qualidade para o ensino do município de Tenente Portela. Agradecer a todos os envolvidos, principalmente a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que com certeza sozinho a gente não faz nada. Principalmente a equipe e os professores do município de Tenente Portela pela ótima participação de todos.
E agora nós vamos conversar então com a Ângela Pereira, que é assistente do programa União Faz a Vida, através do Sicred. E também está acompanhando a formação continuada dos professores nessa semana que passou. Então, primeiramente, Ângela, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde.
E então, essa semana, como nós já havíamos falado, foi de férias para os alunos, mas os professores estavam em formação. E quem tem dado essa contribuição fundamental para a formação dos professores é o programa União Faz a Vida, que é uma parceria Sicred, Prefeitura e FAI Faculdades, né? E o trabalho do Sicred é muito importante dentro dessa formação, né?
Bom, isso mesmo. Nós, como Sicred, estamos sempre apoiando e ajudando a formação dos professores, tanto de Tenente Portela como de Derrubadas, porque são os dois municípios que são contemplados pelo programa A União Faz a Vida. Então, hoje estão acontecendo as formações por área do conhecimento, que nós preparamos com muito carinho, muita atenção, trouxemos os grandes profissionais da FAI Faculdades, e os professores eles estão tendo uma oportunidade de se reinventar, de buscar novas ideias, de se prepararem para um público novo de alunos, um público que não se contenta só em sentar numa sala de aula e ficar com as caixinhas, os conhecimentos separados e simplesmente absorver e levar para casa. Hoje o aluno ele tem uma vontade de pesquisar mais, ele precisa estar participando mais ativamente do conhecimento dele, e é isso que o programa União Faz a Vida traz. Ele oportuniza o aluno a uma educação mais cooperativa e mais que ele tenha mais cidadania também. Então, o aluno hoje, ele é o foco da educação. Todo o aprendizado, ele sai do currículo e, com isso, se busca o que o aluno tem curiosidade em aprender. Então, se forma o planejamento e assim vai ocorrendo os projetos, que é a metodologia do programa União Faz a Vida. Ela é uma metodologia por projetos, por turma hoje. Então, hoje o que está acontecendo nessa formação é ajudar os professores a buscar ideias. É ir atrás de informações novas.
Dinamizar as aulas, né?
As aulas. É um momento assim, muito bom com os professores então, de Tenente Portela e de Derrubadas, que se uniram para nós conseguir fazer um evento desse tamanho.
É, a gente viu a participação, né, maciça dos professores, divididos em grupos, várias atividades diferentes, e além das atividades de formação, enfim, o programa União Faz a Vida, ele funciona o ano inteiro dentro dos dois municípios, né? Em Tenente Portela, especialmente, também tem as cooperativas escolares, que elas surgiram nas escolas há pouco tempo, através de exemplos que foram trazidos para as escolas de Portela via, né, uma iniciativa do Sicred, né?
Isso mesmo. As cooperativas escolares em Tenente Portela, então nós temos três cooperativas hoje, que estão em processo de legalização. E as cooperativas escolares, elas trazem resultados um pouco mais imediatos. Os alunos, eles participam de uma cooperativa real, eles têm reuniões, eles têm estatuto, eles têm conselho fiscal, como qualquer outra cooperativa. Eles são regulamentados e eles, no contraturno, eles têm uma opção de usar isso como uma oficina, fazer um artesanato, cuidar de uma horta, mas tudo com um olhar pedagógico e lúdico, tá? Hoje, então, em Tenente Portela temos 3 e em Derrubadas, nós estamos desde o final do ano passado em processo de pesquisa, nós estamos buscando alguns subsídios para Derrubadas também ser contemplada como uma cooperativa escolar.
É, essas cooperativas que em outras cidades, né, que já há mais tempo existem, como foi feito viagem de estudos, né, elas dão resultado não só para a escola, mas principalmente e fundamentalmente para a formação do cidadão, do aluno, né? Eles se desenvolvem mais rapidamente, eles conhecem esse outro mundo, não só da informação, do conhecimento dentro da didática, da sala de aula, mas né, o convívio cooperativo, a desinibição, a gente via exemplos, os alunos, eles interagiam muito bem com as pessoas, né?
Isso mesmo. Um dos princípios da cooperativa é desenvolver a liderança e o empreendedorismo. Então, com as cooperativas escolares, nós conseguimos levar às escolas, aos alunos, possibilidades de empreendedorismo, possibilidades de sobrevivência nesse mundo que hoje é tão difícil, um emprego, alguma coisa. Então, eles têm esse subsídio para sair de uma escola com uma preparação melhor, para eles saberem fazer uma mata, fazer um fluxo de caixa. Eles têm um aprendizado gigantesco, tanto pedagógico como de cidadão e de cooperação.
Muito bem, Ângela Pereira, então, assistente do programa União Faz a Vida, através do Sicredi, parceria aí com os municípios Derrubadas, Tenente Portela, a FAI Faculdades. Nessa semana, então, desenvolvendo formação continuada dos professores aí das redes municipais dos dois municípios. Obrigado pela sua participação, deixamos também o espaço à disposição para alguma consideração, alguma informação a mais que queira trazer para a gente.
Então, não só agradeço, muito obrigada, e eu quero dizer que o Sicredi está muito feliz de participar desse momento, que é um momento de evolução na educação, é um momento de construção, que nós estamos evoluindo muito, estamos indo atrás, estamos construindo, estamos ouvindo os professores, estamos ouvindo os alunos, estamos buscando informações sempre, e estamos muito felizes de poder contribuir com isso. Então, um abraço a todos.
E agora nós vamos conversar então com a Ângela Pereira, que é assistente do programa União Faz a Vida, através do Sicredi. E também está acompanhando a formação continuada dos professores nessa semana que passou. Então, primeiramente, Ângela, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde.
E então, essa semana, como nós já havíamos falado, foi de férias para os alunos, mas os professores estavam em formação. E quem tem dado essa contribuição fundamental para a formação dos professores é o programa União Faz a Vida, que é uma parceria Sicredi, Prefeitura e FAI Faculdades, né? E o trabalho do Sicredi é muito importante dentro dessa formação, né?
Bom, isso mesmo. Nós, como Sicredi, estamos sempre apoiando e ajudando a formação dos professores, tanto de Tenente Portela como de Derrubadas, porque são os dois municípios que são contemplados pelo programa A União Faz a Vida. Então, hoje estão acontecendo as formações por área do conhecimento, que nós preparamos com muito carinho, muita atenção, trouxemos os grandes profissionais da FAI Faculdades, e os professores, eles estão tendo uma oportunidade de se reinventar, de buscar novas ideias, de se prepararem para um público novo de alunos, um público que não se contenta só em sentar numa sala de aula e ficar com as caixinhas, os conhecimentos separados e simplesmente absorver e levar para casa. Hoje o aluno, ele tem uma vontade de pesquisar mais, ele precisa estar participando mais ativamente do conhecimento dele, e é isso que o programa União Faz a Vida traz. Ele oportuniza o aluno a uma educação mais cooperativa e mais que ele tenha mais cidadania também. Então, o aluno hoje, ele é o foco da educação. Todo o aprendizado, ele sai do currículo e, com isso, se busca o que o aluno tem curiosidade em aprender. Então, se forma um planejamento e assim vai ocorrendo os projetos, que é a metodologia do programa União Faz a Vida. Ela é uma metodologia por projetos, por turma hoje. Então, hoje o que está acontecendo nessa formação é ajudar os professores a buscar ideias. É ir atrás de informações novas.
Dinamizar as aulas.
Dinamizar,
né?
As aulas. é um momento assim, muito bom com os professores então, de Tenente Portela e de Derrubadas, que se uniram para nós conseguir fazer um evento desse tamanho.
É, a gente viu a participação, né, maciça dos professores, divididos em grupos, várias atividades diferentes, e além das atividades de formação, enfim, o programa União Faz a Vida, ele funciona o ano inteiro dentro dos dois municípios, né? Em Tenente Portela, especialmente, também tem as cooperativas escolares, que elas surgiram nas escolas há pouco tempo, através de exemplos que foram trazidos para as escolas de Tenente Portela via, né, uma iniciativa do Sicredi, né?
Isso mesmo. As cooperativas escolares em Tenente Portela, então, nós temos três cooperativas hoje, que estão em processo de legalização. E as cooperativas escolares, elas trazem resultados um pouco mais imediatos. Os alunos, eles participam de uma cooperativa real. Eles têm reuniões, eles têm estatuto, eles têm conselho fiscal, como qualquer outra cooperativa. Eles são regulamentados e eles, no contraturno, eles têm uma opção de usar isso como uma oficina, fazer um artesanato, cuidar de uma horta, mas tudo com um olhar pedagógico e lúdico. Tá? Hoje, então, em Tenente Portela temos três, e em Derrubadas nós estamos desde o final do ano passado em processo de pesquisa. Nós estamos buscando alguns subsídios para Derrubadas também ser contemplada como uma cooperativa escolar.
Essas cooperativas que em outras cidades, né, que já há mais tempo existem, como foi feito viagem de estudos, né, elas dão resultado não só para a escola, mas principalmente e fundamentalmente para a formação do cidadão, do aluno, né? Eles se desenvolvem mais rapidamente, eles conhecem esse outro mundo, não só da informação, do conhecimento dentro da didática, da sala de aula, mas, né, o convívio cooperativo, a desinibição, a gente via exemplos, os alunos, eles interagiam muito bem com as pessoas, né?
Isso mesmo. Um dos princípios da cooperativa é desenvolver a liderança e o empreendedorismo. Então, com as cooperativas escolares, nós conseguimos levar às escolas, aos alunos, possibilidades de empreendedorismo, possibilidades de sobrevivência nesse mundo que hoje é tão difícil, um emprego, alguma coisa. Então, eles têm esse subsídio para sair de uma escola com uma preparação melhor, para eles saberem fazer uma mata, fazer um fluxo de caixa. Eles têm um aprendizado gigantesco, tanto pedagógico como de cidadão e de cooperação.
Muito bem, Ângela Pereira, então, assistente do programa União Faz a Vida, através do Sicredi, parceria aí com os municípios Derrubadas, Tenente Portela, a FAI Faculdades. Nessa semana, então, desenvolvendo formação continuada dos professores aí das redes municipais dos dois municípios. Obrigado pela sua participação, deixamos também um espaço à disposição para alguma consideração, alguma informação a mais que queira trazer para a gente.
Então, não só agradeço, muito obrigada, e eu quero dizer que o Sicredi está muito feliz de participar desse momento, que é um momento de evolução na educação, é um momento de construção, que nós estamos evoluindo muito, estamos indo atrás, estamos construindo, estamos ouvindo os professores, estamos ouvindo os alunos, estamos buscando informações sempre, e estamos muito felizes de poder contribuir com isso. Então, um abraço a todos.
E agora nós queremos falar, então, sobre a programação dos 62 anos do município de Tenente Portela. Hoje nós estamos no dia 22 de julho e no próximo mês de agosto é o mês aniversário do município. Então nós, através do Departamento de Cultura, também junto com a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, as demais secretarias também do município, Prefeito Carbone, Vice-Prefeito Valdir, né, várias reuniões aí organizando o calendário de eventos. Sabemos, é claro, que temos vários eventos que são já tradicionais, organizados por entidades, escolas, enfim, e que também fazem parte da programação festiva de aniversário do município. Então nós elaboramos um calendário que ele vai do dia 3 até o dia 28 de agosto, o mês todo, então diversas atividades para celebrar os 62 anos de emancipação político-administrativa de Tenente Portela. A programação então vai começar no dia 3 de agosto, quinta-feira, com a saída da Cavalgada em homenagem ao Tenente Mário Portela Fagundes. A saída então será às 8h30 da manhã da Praça do Imigrante, se deslocando então até o município de Vista Gaúcha, onde ao meio-dia no CTG Querência Gaúcha será feito almoço. À tarde então partindo para o município de Barra do Guarita, E à noite, então, o jantar e o pernoite serão no CTG Moirão da Serra, em Barra do Guarita, junto, então, ao mirante da Nossa Senhora dos Navegantes, em Barra do Guarita. Na sexta-feira de manhã, dia 4, a saída às 6h30 da manhã, a cavalgada, então, parte para Pinheirinho do Vale, atravessando, então, o Rio Guarita, a balsa do Rio Guarita, indo por Basílio da Gama, chegando então ao CTG Repontando o Gado de Pinheirinho do Vale às 11h30. Ali também acontece o almoço e à tarde às 14 horas, então da sexta-feira, dia 4, tem o deslocamento até o túmulo do Tenente Mário Portela Fagundes, que fica às margens do Rio Pardo, no município de Pinheirinho do Vale. Lá então acontece a homenagem ao patrono do município e acende então a chama simbólica que é carregada pelos cavalarianos no percurso de volta. Esse percurso então ele volta pela comunidade de Linha São Judas, ainda em Pinheirinho do Vale, onde acontece o jantar e pernoite na sexta-feira. No sábado pela manhã, a saída da cavalgada é às 7 horas, se deslocando então ao município de Palmitinho. O almoço é na sede campeira do CTG Estância dos Carreteiros. E à tarde a cavalgada percorre então o retorno até a esquina do comércio, ainda em Pinheirinho, onde acontece o jantar e pernoite. No domingo, dia 6, saída então às 7h30 da manhã, se deslocando até a comunidade Lagoa Bonita, já em Tenente Portela, onde acontece o almoço. E à tarde, então, a cavalgada retorna a Tenente Portela às 15 horas, com a chegada, então, recepção na Praça Tenente Portela, Praça do Índio, com a abertura oficial das festividades dos 62 anos de Tenente Portela. Ainda, então, nesse fim de semana, no dia 6, acontece a quinta etapa da Copa Cidades de Motocross. Evento organizado pelo Moto Clube Bronco, será no Parque Aquático da Lagoa, então dia 6 de agosto, domingo, tem motocross dentro de Portela. Entre os dias 8 e 10 de agosto, teremos na Praça Tenente Portela, Praça do Índio, a unidade móvel Centro Cultural SESI RS. Manhã e tarde, então, na Praça Tenente Portela, um atrativo muito interessante para as escolas, agendarem seus alunos. As escolas municipais, então, podem agendar com a Secretaria de Educação. E as escolas estaduais, através do Núcleo Estadual de Educação dos Jovens e Adultos, o NEJA. Tem palco, tem contação de histórias, mini cinema, áudios visuais, né? Livros em braille e tudo mais. Então é a unidade móvel do Centro Cultural SESI. Porque nessa semana, então no dia 9 de agosto, na quarta-feira, tem a abertura da 21ª Feira Portelense do Livro, a FEPORLI. Será então no Centro Cultural às 19 horas. E a FEPOLI também acontece no dia 10, com visitação da feira na Escola Estadual Serpete Araju, e o tema deste ano é Literatura e Sustentabilidade. Já no dia 12 de agosto, acontece a 9ª edição do Café Colonial Beneficente do Hospital Santo Antônio. Começa às 5 da tarde, vai até às 10 da noite, então, e será no ginásio da Igreja Católica. As fichas aí estão à venda com o pessoal do Hospital Santo Antônio. No dia 14 de agosto, segunda-feira, tem a sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores, às 19 horas, então lá na sede da Câmara de Vereadores. No dia 15, terça-feira, acontece então o Dia do Prefeito Mirim, uma ação que vem acontecendo nos últimos anos também, a partir das 8 horas no gabinete do prefeito, né? Vai ser desenvolvida atividades nas escolas para escolher através de prova quem vai ser o prefeito, vice e os secretários municipais. Nos dias 15, 16 e 17... acontecem as ações do Dia Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Há uma lei municipal que no dia 16, então, se celebra o Dia Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, serão feitas atividades nos dias 15, 16 e 17 nas escolas municipais, estaduais e nos programas sociais. No dia 16, também, na quarta-feira, acontece a primeira edição do Almoço de Ideias, com o tema O Papel do Líder e a Sua Importância para a Comunidade, a partir das 11 horas da manhã, na AABB de Tenente Portela. Então, direcionada aí a empresários, o comércio de Tenente Portela, informações na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e também na ACI. É o primeiro almoço de ideias, o tema é O Papel do Líder e a Sua Importância para a Comunidade. Uma palestra muito importante aí para os nossos comerciantes. No dia 17, na quinta-feira, acontece o quinto jantar comemorativo ao aniversário do município, uma realização das escolas municipais Arcelino Soares Bueno e Tenente Portela. Será às 20 horas na cripta da Igreja Matriz. No dia 18, sexta-feira, então, que é o dia do aniversário do município, tem a terceira rústica escolar SESC e a segunda rústica Tenente Portela. Então, categorias pré-mirim, mirim infantil e juvenil, né, estudantil, e também masculino e feminino livre. E ainda a rústica cango. Então, as escolas estaduais e municipais terão as fichas de inscrição para a categoria infantil, então é pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, para o estudantil, né? E nas academias e no centro cultural, teremos então as fichas de inscrição para a rústica livre e também a rústica cango, com medalhas, né, e premiação especial para os primeiros colocados. Será então no dia 18, a partir das 9 da manhã, com largada de todas as categorias na Praça do Imigrante. Já na parte da tarde acontece a grande festa popular de aniversário do município de Tenente Portela, com machada, brinquedos do SESC, apresentações artísticas, feira e mostra do artesanato, atrações diversas, culturais, e às 19 horas, o lançamento oficial da Expo Tempo 2017, com a apresentação das soberanas, e show nacional com Diego Estrada. Então, dia 18, às 19 horas, na Praça do Imigrante. No dia 19, no sábado, tem o jantar baile de aniversário do município. A animação da Banda Alegre será no Clube de Cantores e Bolão Progresso do Distrito de São Pedro. Então, jantar baile aniversário do município, as fichas já estão à venda com os membros da comunidade de São Pedro. No dia 20 de agosto, tarde dançante do grupo de idosos Girassol no Salão Comunitário do bairro Frisa, então início às 13h30. Entre os dias 21 e 28 de agosto, então acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, organização da PAI, a abertura então é dia 21, e toda semana essa teremos várias atividades. E no dia 26, no sábado, tem o segundo Jantar do Peixe, realização da Associação de Piscicultores de Tenente Portela, com início às 20 horas no Salão Comunitário do Distrito de Daltro Filho. Então esta é a programação dos 62 anos de Tenente Portela. Quem quiser a programação completa pode acessar o site do município, www.tenenteportela.rs.gov.br, ou procurar a página da Prefeitura no Facebook. E atenção, então, a você que quer participar da Cavalgada e ainda não fez a sua inscrição, as inscrições são sendo disponibilizadas através dos CTGs, tanto de Tenente Portela, CTG Guardiões, CTG Sentinela, quanto os CTGs do município da região, né, de Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Pinheirinho do Vale e Palmitinho. Então, as fichas de inscrição para Cavalgada estão com os CTGs. E se alguém é de fora desses municípios, quiser também inscrever os cavalarianos, entra em contato então com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, 3551-1863. Tá? As inscrições vão até terça-feira, então foi prorrogado o prazo até nessa próxima terça-feira, as inscrições para a Cavalgada de Tenente Portela. E assim então encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. Prefeito Cléito Carbone, vice-prefeito Valdir Machado Soares. Uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de comunicação de Ricardo Dresler, apresentação foi de Regis Carnel. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Voltamos então no próximo sábado, ao 12h20.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.